Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, hoje é noite fácil de achar o versículo. Obrigado, gente, obrigado, músicos fantásticos, vocês são uma bênção, vocês atraem a presença do Senhor, vocês nos fazem chegar perto do céu, subir a presença de Deus, muito obrigado. Gênesis capítulo 5, no verso 21, verso 21, está escrito assim, palavra de Deus: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Vou ler de novo, presta atenção. Aos 65 anos de idade, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. E já não foi, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Agora, abre a sua Bíblia também, em Hebreus, agora já é um pouquinho mais difícil, mas é lá no finalzinho, Hebreus capítulo 11, vamos falar de novo desse nosso personagem, chamado Enoque. Hebreus 11, verso 5. Vamos ver de novo falar deste homem. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não morreu, não. Subiu. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Por que isso aconteceu? Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Por que então Deus resolve puxar um homem, levá-lo embora? Porque esse cara agradou em cheio a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Graças a Deus. Pode se assentar, que Deus fale ao seu coração. Você está numa igreja evangélica. Você está na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja com 56 anos de existência, foi fundada, né, em 1961, dia 20 de dezembro, por um grupo de 80 pessoas que queriam edificar e construir uma igreja diferente, uma igreja nova, moderna, uma igreja cujo foco fosse relacionamento com Deus, porque aquele grupo entendeu que cristianismo não é igreja, não é missa, não é religiosidade, não é obrigação, não é uma lista do que fazer, não é regra, não é peso, não é cobrança, não é legalismo, mas cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, o cristianismo não é teórico, não é uma teoria que você acredita, não é teológico, não é apenas um conjunto. O mais importante no cristianismo é a autenticidade de uma experiência com Deus. O mais importante. Disso aqui que nós estamos hoje aqui, não é o que você sabe. Você pode dizer para mim todas as verdades e você fazer uma declaração do credo apostólico perfeito. Ou você pode dizer para mim, não é, de um conhecimento aí de versículos, e eu falo o endereço e você responde. Mas se você não conhece a Deus, se você não tem experiência autêntica com Deus, o seu cristianismo não é o verdadeiro, é falso, não vai te adiantar de nada. O risco que nós temos, é um risco enorme que eu tenho e você tem, o risco é nós nos tornarmos crentes sem experiência com Deus. Já imaginou um crente sem experiência com Deus? Um crente que não tem relacionamento com Deus, só vai numa religião. Falar a verdade para você, pode escolher qualquer uma que vai dar na mesma. Se você participar de uma religião, deixa eu dizer, vai dar na mesma. Pode ser budista, pode ser espírita, talvez seja até mais aventuresco. Você pode ser muçulmano, é mais difícil, vai usar uma saia comprida, as mulheres vão enxergar pouco, né? Não vai gastar dinheiro com cabelo, com maquiagem, vai ajudar bem, as pernas podem ficar cabeludas, pode ficar à vontade as irmãs, não é? Porque vai botar uma roupona em cima e pronto. Agora os homens, às vezes eles vão dar para você uns presentes, botar umas coisas aqui para explodir e tal, mas tudo bem, né? Tem umas dores de barriga aí que é mais ou menos igual, né? Então, veja bem, você pode escolher, porque se é só religião, você ir numa igreja evangélica é a mesma coisa que você ir num templo budista ou você ir numa igreja qualquer. O que faz isso aqui valer algo e ser especial é se você tem relacionamento com Deus. O tipo de relacionamento que a gente vai ter com Deus é sempre uma escolha que a gente faz. Nós podemos escolher a distância que a gente vai ficar de Deus. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher a distância que cada um de nós vai ter de Deus. Se a gente quer andar perto de Deus, se a gente quer ter intimidade com Ele, se a gente quer conhecer a Deus, ou se a gente quer ficar longe. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai admirar a Deus, porque Deus é lindo demais. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai admirar. Quanto mais você admirar a Deus, mais você vai adorar a Deus. Porque a gente adora quem a gente admira. Então, gente que tem problema na adoração, gente que não curte cultuar, gente que não canta, gente que não vive adorando, gente que não se curva, gente que não ajoelha de fronte, gente que não pula, gente que não dá glória a Deus, gente que não irrompe em adoração, gente que é fria, surucubático, gente que é travado, gente que não é fervoroso, a razão é uma só, não conhece a Deus. Porque é impossível conhecer a Deus e não admirá-lo. E se admira, sua boca abre e você fala, glória a Deus. Quando os anjos estão diante de Deus e ficam noite e dia dizendo, santo, 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 santo. Não é que alguém botou a corda lá, botou um gravador e fica um negócio lá, tipo fundo musical, não é não. Os anjos tentam parar, eles tentam parar, mas eles ouvem coisas diante de Deus, veem coisas diante de Deus que não tem jeito, os anjos ficam, santo, santo, ele tá doido, ele é incontrolável. Ele declara santo porque a palavra santo é diferente, extraordinário, puríssimo, brilhante, luz fulgurante, isso é santo. Então os anjos ficam eternamente dizendo santo, santo, sabe por quê? Porque eles estão admiradíssimos, o que está caindo, eles estão assim, ó. Ou seja, se você tem dificuldade com o momento de adoração, e por isso que eu me assusto aqui na IBC, a IBC é uma igreja maravilhosa, para mim é a melhor do mundo, mas ela tem uns defeitos que eu vou te contar, viu gente? Um deles é o seguinte, o povo chega no culto, por exemplo, domingo de manhã, ele chega às 10h30. E muita gente fala comigo assim, ah, não, eu deixo passar um momento de adoração. Sabe o que eu sei? Não conhece a Deus. Isso fere o meu coração, sabe por quê? Porque quem admira, quem conhece o Senhor, adora. Adoração é fruto da minha admiração. Um dia eu vi a Juliana, meu Deus, que pernas. Que mulher bonita. Não, sem brincadeira, eu fiquei doido com ela. Aí eu fui aproximando ali, papapi, papá. Comecei a namorar. Fora questão religiosa, agora que eu vou fazer 33 anos de casado, dia 30 agora desse mês, não é? 33 anos de casado, né? Tô velho, hein, Fabinho? Mas não parece, né? Não parece. Mas olha aqui, hoje eu não gosto da Juliana, não. Eu adoro a Juliana. Não é no sentido de adoração. Eu adoro. Sabe por quê? Porque eu conheço ela. E eu fui descobrir que atrás do rostinho, atrás do jeito dela, tinha uma coisa extraordinária. Você adora quem você conhece. E muitos de nós não adoramos porque não conhecemos a Deus. Eu chamo a sua atenção para a história desse homem chamado Enoque, porque ele é único na história da humanidade. Ele é um caso à parte. Ele é um caso inusitado. Ele é uma loucura a história desse homem. Porque o currículo dele é muito curto. Enquanto a Bíblia está falando de toda a genealogia de Adão, de todos os filhos de Adão, desde lá da criação, de repente entra a história desse cara aqui, ó, dizendo que ele andou com Deus, e de repente as pessoas começaram a procurar. Cadê o Adão? Onde é que foi parar o Enoque? Onde é que está o Enoque? Onde é que está o Enoque? Todo mundo diz, sumiu, e a Bíblia diz, Deus falou, Enoque, vem, e puxou. Deus arrebatou Enoque. Sabe por quê? Por uma razão. Enoque andou com Deus. É só isso que a Bíblia fala. Enoque andou com Deus. E eu quero chamar a atenção para você, em primeiro lugar. Andar com Deus foi uma decisão de Enoque. Ele tomou uma decisão, ele falou, eu vou andar é com Deus. Eu vou ficar perto de Deus, eu escolho Deus. Irmãos, se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos experimentar a presença de Deus, se nós queremos ir além de uma religião, se nós queremos ir além de frequentar uma igreja, se nós queremos fazer alguma diferença do nosso cristianismo, para ele não ser a mesma coisa que um budismo, que um espiritismo, nós também temos que tomar uma decisão. E a decisão nossa não é ir no culto, a decisão nossa não é fazer parte daquela igreja. A decisão nossa tem que ser, eu quero andar com Deus. Eu quero escolher Deus. Eu quero andar com Deus. Ele tomou essa decisão, ele falou assim, eu vou andar com Deus. Foi uma escolha. Por que ele tomou essa decisão de andar com Deus? Nós não sabemos. A Bíblia não fala nada a respeito dele. Mas há uma dica muito poderosa. Há uma dica nesse texto que talvez a gente passa rápido e não entende. É que esse homem, quando teve 65 anos, ele fez um filho. E ele resolveu dar um nome para o filho dele. Todo pai dá o nome do filho. E nesse povo aqui, o nome, todo nome tem um significado. Meu nome, por exemplo, Paulo, significa dínamo de energia e fé. Sabe quando eu estou assim meio cansado, dor nas costas, eu falo, não estou aguentando nem mexer. Às vezes dá uma tonteada assim de tão exausto. Sabe o que eu faço? Primeiro, eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. E segunda coisa, meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo. Eu sou um dínamo. Dínamo é gerador de energia e fé. E sabe o que acontece? Eu vou dizendo. E sabe o que eu sou? Eu sou um dínamo, eu não me canso, eu me levanto, eu resisto, eu enfrento, eu vou e eu não paro. Então o nome tem um significado. E ele resolve dar o nome do filho dele de Matusalém. E Matusalém é um nome profético. Na Matusalém é um nome criado. Matusalém não é um nome, é uma sentença. É uma frase. Sabe o que significa Matusalém? Sabe o que significa o nome que ele deu para o filho dele? Ele disse assim, este, vou botar um nome exato aqui, vou inverter a frase. A morte não virá enquanto ele viver. O significado aí é muito importante. O que significa isso? A morte não virá enquanto este viver. Deus revelou de alguma maneira, Enoque descobriu de alguma maneira o que ia acontecer. O que ia acontecer? Deus estava muito bravo com a humanidade. Deus tinha desistido de ter criado o homem. Deus decidiu no seu coração, eu mandarei o dilúvio e eu vou matar todos os homens. Deus já tinha decidido. A Bíblia diz, Deus se arrependeu de fazer o homem. E aí Enoque, ele manjou isso. De alguma maneira, no relacionamento com Deus, ele entendeu, este mundo vai ser destruído, virá um dilúvio, todo mundo vai morrer. E ele vê o povo todo andando para lá, andando o quê? No pecado, andando no mundo, andando cada vez. A Bíblia diz que a iniquidade do homem se multiplicava e todo intento, intenção do coração do homem era mau. Todo intento da humanidade. Irmãos, o dilúvio veio e matou todo mundo. Agora, que dia o dilúvio veio? A Bíblia diz, no ano que Matusalém morreu, o dilúvio caiu. Porque o nome dele é Não virá a morte enquanto ele viver. Você sabia que Matusalém foi o homem que mais viveu? Você sabe que ele viveu 969 anos? Naquela época se vivia isso. Agora, sabe por que esse homem viveu tanto? Porque Deus sabia. Quando esse homem morreu, eu vou matar os outros todos. E ele disse, então vai vivendo aí. Muita gente fala assim, ah, Deus não vai voltar nunca, Jesus não vai voltar nunca, a Bíblia diz, sabe por que, que Deus adia a sua volta? Porque o dia que ele voltar, muita gente vai morrer. Irmãos, diz que não vai ter ave, urubu, nem raposa, nem os animais, não é para comer a carne, nem chacal, de tanto ser humano que vai morrer na volta de Cristo, porque vem o juiz, a espada de Deus matando. E muita gente, às vezes, fala assim, ah, por que Deus está demorando? Por que Matusalém viveu tanto? Porque Deus dizia que esse homem viva muito, porque eu vou dar mais oportunidade. Quando Noé, que é o neto de Matusalém, construiu a arca, diz a Bíblia que a arca ficou pronta e ele pregou 120 anos dizendo, arrependam-se, entra na arca, entra na arca, entra na arca, esse mundo vai ser destruído pelo dilúvio. E o povo gargalhava e ria. Porque não chovia lá naquela época. E depois Deus falou assim, então vou botar os animais para dentro. Sabe o que aconteceu? Os animais foram todos para dentro da arca. E sabe que era uma rampa. E você sabe que a rampa não fechou durante 7 dias. A porta aberta 7 dias, 7 é completo. É Deus dizendo, e Noé ficava lá na porta dizendo, gente, vem, vai chover. E não tinha uma nuvem. E os animais lá dentro, e eles gozando. E aí, Noé? Ei, como é que está aí o elefante? Como é que está aí dentro o cheiro? Como é que está a cocosada aí dentro? Como é que está aí? E ele lá, entra gente, entra, um barco enorme, uma arca enorme. No sétimo dia, de porta aberta, todo mundo lá rindo, a porta levanta, fecha, a mão de Deus vem, traca por fora. Quando o povo ainda está assim, ó, boca aberta, ó, vendo aquela porta mover sozinha e a mão de Deus trancando, eles estão olhando, a gota bate, põe, põe, começa a molhar cada gotão desse tamanho e começa a chover. E chover. Uma semana, duas semanas, 40 dias, e tudo começa a inundar, e o barco começa a mover, e o povo, abre, abre. Ele falou assim, foi Deus que fechou. Porque Matusalém foi o homem que mais viveu, Deus está dizendo, eu estou dando chance para vocês. Deus é paciente, Deus dá chance para nós, Deus dá oportunidade para nós. Agora, vamos voltar para o Enoque. O Enoque, de alguma maneira, recebeu uma revelação. Este mundo já era. E ele teve que tomar uma decisão. Eu vou andar com Deus ou eu vou andar com esse pessoal aqui? A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa. A palavra que eu quero usar é perspectiva. Perspectiva. Talvez você não tenha noção da importância da maneira como a gente enxerga as coisas. Sob a perspectiva do mundo, daquela época eles diziam, ah, vamos aproveitar, liberou geral, nos tempos de Noé, o mundo se desenfreou. Na perspectiva deles, estava bom demais. Eles nem sabiam que o juízo viria. Na perspectiva de Enoque, ele diz assim, eu, hein? Vocês vão para lá? Deus, eu quero andar com você. ele escolheu andar com Deus. Ele tomou uma decisão, uma escolha. A escolha que deu à vida dele o fim que todos nós sonhamos, porque ao final, se a sua vida fosse resumida numa frase, se tudo que você foi e fez se resumisse numa frase, como você escreveria? Pensa bem, você só tem direito de escrever uma frase sobre você. Não cabe mais nada, uma sentença, é um twitterzinho. Você pode escrever 140 caracteres sobre você. O que você diria que foi o ideal da sua vida? Como é que você colocaria? Ah, não, eu tive 3 filhos, fui muito feliz. Já deu os 40 caracteres, volta, escreve de novo. Ah, não, fui muito bem sucedido e eu até fui na Disney. Apaga isso aí, rapaz. Volta aí, vamos escrever de novo. O que seria o resumo fantástico, ideal da sua vida? Ele escreveu dele. Eu andei com Deus e Deus me levou para o céu. Irmão, se a sua vida deu certo, se a sua vida foi o modo do sucesso, você andou com Deus aqui, aí se você quiser explicar isso, você vai falar das aventuras, da maravilha, das bênçãos, da proteção, da paz, da segurança, de tudo mais. Mas se você andou com Deus, ele diz, Enoque andou com Deus e foi parar no céu. Essa é a história desse homem. E se você só tiver essas frases para falar de você, o que você vai dizer da sua vida? Se ao final da sua vida você não foi parar no céu, você perdeu sua vida, porque só tem um lugar, ou céu ou inferno. Você não entende que o que ele está dizendo é que a vida desse homem é o resumo da maravilha das maravilhas, ou seja, ele viveu com Deus e morreu com Deus, ponto. Isso é tudo que importa no frigir dos ovos, no filtro, assim, quando você pega a essência da vida da gente, o que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder sua alma? O que adianta viver aqui regaladamente? O que adianta? Jesus contou essa parábola do rico e do Lázaro. Diz que o rico vivia com tudo, mas morreu, foi para o inferno. E ele está lá atormentado, dizendo, por favor, uma gotinha de água na minha boca. Ele fala assim, ah, meu amigo, você teve tudo o que queria na vida, mas você não preocupou com o seu destino eterno, seu lugar agora é aqui para sempre. Nunca mais você sai daqui. Jesus contou isso. O nosso Jesus de amor, ele falou disso. Então, na verdade, a história de Enoque é o resumo mais perfeito da vida de alguém. Ele andou com Deus e foi parar no céu. É isso que ele está falando. E sabe de onde tudo isso começa? Uma escolha. E por que ele tomou essa escolha? Perspectiva. Todos nós somos ambiciosos, gente. Isso não é ruim, não. Todos nós tomamos decisão com base no que nós vamos ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Você veio aqui hoje sob uma perspectiva. O que eu vou ganhar com isso? Todo mundo faz decisões com base no quê? O que isso vai me dar? O que é mais vantajoso? O que é mais lucrativo? Todo mundo. Enoque olhou na perspectiva, olhou o mundo. O mundo estava indo para o precipício. Ele falou, vocês vão todos morrer. Ele deu o nome do filho dele. Enquanto ele estiver vivo, a morte não virá. Quando ele morreu, o dilúvio caiu. Ele olhou para lá e falou, não. Ele olhou para Deus e falou, é difícil, é complicado, não é fácil andar com Deus, mas a vida inteira dele ele andou com Deus. E Deus falou, tchum, puxou. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, andar com Deus é uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar na perspectiva. João, o apóstolo, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, uma palavra muito clara, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não. Quando fala amar o mundo, não fala de não amar as pessoas, de não amar as árvores, de não amar o planeta. O mundo é esse sistema mau, cobiçoso, sórdido, sujo, que a gente conhece muito bem. Não ame isso. Não ponha nisso a sua vida. Não ponha nisso, porque se você for andar com esse mundo, você não vai conseguir andar com Deus. A Bíblia fala, você não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Você não consegue ao mesmo tempo ir para lá e ir para lá. Não existe falar assim, qual caminho você está? Estou nos dois. Eu estou nos dois, não existe. Ou você está num ou no outro. Ou você agrada um senhor ou agrada outro. O mundo não quer negociar com você. Ele diz, me dá 100%. E Deus também não quer. Ele fala, ou você está comigo ou não está. Então você tem que escolher, e Enoque, em primeiro lugar, ele escolheu andar com Deus. Segunda coisa que nós vimos aqui, que não é só que ele escolheu andar com Deus, mas o texto diz assim, Enoque foi arrebatado. Por quê? porque ele agradou a Deus. Então Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. Sabe, irmãos, eu fui procurar muito bem essa palavra e esse agradar a Deus é muito forte. É muito forte. Os exemplos de como esse verbo era usado na língua original, onde foi escrito aqui no hebraico, o sentido é a maneira como o homem agrada a sua mulher. Enoque agradou em cheio. Enoque agradou em cheio. Suponha que o Fabrício vai viajar para o exterior. Suponha que ele quer dar um presente, não é? Um presente para a namorada dele, um presente para a mãe dele. Suponha que você, Fábio, vai lá no Japão de novo e vai trazer para a Jane um presente. E você fala, vou dar um perfume para ela. A pergunta é, você sabe qual é o perfume favorito dela? Você resolve dar uma calça para ela. Você sabe o número da calça dela? Como é o corpo dela, como ela veste? Você vai dar um sapato. Você sabe o tipo de sapato, o formato do pé, o número do pé dela? Sabe, você só agrada quem você conhece, quem você repara. Quem você repara, quem você observa, quem você presta atenção. Olha, eu prestei atenção que a minha mulher gosta de perfume doce. Eu prestei atenção que o perfume favorito dela é esse aqui, ó. É este perfume que ela gosta. Então você chega e traz, e ela fala assim, meu Deus, ele me agradou em cheio, porque ele deu o perfume que eu mais gosto. Agora imagina que a pessoa veste 42, e você traz para ela uma calça 52. Pensa que você trouxe uma calça 52. Ela usa 42, ela vai falar o quê? Meu Deus, ele nem repara o meu tamanho, errou feio. E ela vai ficar tão ofendida, porque fala assim, você está falando que eu estava pensando que você está mais gorda do que você está. No seu imaginário, você está vendo ela gorda, ela vai ficar uma fera. Então, quem não a conhece, quem não presta atenção, não agrada. E o texto diz aqui que Enoque escolheu andar com Deus e a vida inteira, olhando, não tirando o olho de Deus, ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. Sabe, querido, quando Jesus esteve aqui na terra, ele chamou pessoas para segui-lo. Como ele fez com você, como ele fez comigo. Ele chamou a gente, falou, você quer ser cristão? Quer andar comigo? Quer ser meu discípulo? Vem. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que eu exijo e que é o grande valor do nosso relacionamento. Se você quer ser meu discípulo, nós temos que andar junto. Nós temos que estar junto. E isso significa, sabe o quê? Você tem que permanecer na minha presença. Querido, isso talvez seja, assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender. E eu tenho procurado ensinar aqui valores, que são valores centrais para alguém ter uma vida verdadeira e poderosa e abençoada com Deus. Você não viverá o cristianismo, não será abençoado, não alcançará o que você está esperando alcançar, se você fizer deste lugar um ponto de religião. Falar a verdade para você, o verdadeiro cristianismo, pesa muito pouco esse tempo aqui fora. Falar a verdade pesa muito pouco. O grande problema do cristianismo não é aqui em cima, não, gente. É aqui, ó. O cristianismo verdadeiro, ele se prova aqui, ó. É aqui. Aqui está o cristianismo. Sabe onde? Quando eu descer aqui, ó. Na hora que eu botar o pé aqui, agora eu vou dizer se eu sou cristão, quando eu começar a sair deste lugar. Porque aqui neste lugar, todo mundo é bacana. Aqui. Aqui dentro deste lugar, eu sou um santo, eu sou maravilhoso. Agora, amanhã cedo, a pauleira pega. A pauleira pega. Amanhã lá a guerra está lá, ó. Ali fora, ali está o namorado, ali fora está a empresa, ali fora está o chefe, lá fora está a venda, lá fora estão os impostos, lá fora estão os bandidos, lá fora estão os seus amigos, lá fora estão o entretenimento, está tudo lá fora. E você vai sair daqui e fala como? Você vai também andar com Deus lá? Porque aqui a gente passa 2 horas por semana, mas a vida nossa não é aqui, não. Isso aqui não é cristianismo, gente. Isso aqui é um local de ensino, de incentivo, de celebração, de proclamação, de desafio. Mas você é cristão lá. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus o dia todo, o tempo todo. E sabe o que ele fez vivendo lá dentro? Lá fora, ele agradou a Deus lá fora. Você tem certeza que como você tem feito, tem vivido, está agradando a Deus? Não aqui dentro. Não é a mão que você levantou e que você cantou, é a música que você canta lá fora. É o que você faz com sua mão lá fora. É o que você faz com o seu olho lá fora. É a maneira que você vive lá fora. Então, cada vez que eu afasto dali, vou chegando até a calçada, mais o meu cristianismo é verdadeiro. Agora, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Sabe o que acontece? A maioria das pessoas é super crente no domingo, mas quando chega na segunda-feira, desliga de Deus. Desliga tanto que, às vezes, nem parece cristão. Ele não anda com Deus. O homem cujo currículo é o perfeito, chamado Enoque, ele olhou para o mundo e falou assim, eu vou escolher andar com Deus. Eu vou escolher permanecer na presença de Deus. E quando Jesus veio, é lógico que ele ia falar a mesma coisa. É lógico que Jesus ia dizer a mesma coisa, ele não ia ensinar algo diferente. A Bíblia é uma só. E um dia Jesus senta com seus discípulos em João, capítulo 15, está escrito. Ele senta com seus seguidores aqui, é mais ou menos 70 seguidores, os 12 mais alguns. Ele põe eles numa roda e diz assim para eles aqui, agora eu vou falar a coisa mais séria. Ele já estava indo para a cruz, quase morrendo. E ele diz assim, presta atenção agora. Ele falando, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore que dá, né, a uva. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o dono aqui do pomar. Todo aquele que permanecer em mim, ele diz, eu sou a videira, meu pai é agricultor, vocês são os galhos, vocês são os troncos da árvore, como meu braço é o tronco aqui, ó, meu braço aqui ligado à videira. Por que que meu braço está vivo? Porque meu coração está bombeando sangue até a ponta da minha unha lá. Se isso aqui parar um minuto, a mão morre e o resto todo morre. Por quê? Porque tem uma seiva, igual a árvore, um líquido chamado sangue, que mantém a vida dentro de mim. Se eu, alguém me mandar um machado aqui, amputar esse braço, tem que estancar a hemorragia, senão vai jorrar até eu morrer, mas se estancar, eu vivo, sem braço, mas meu braço morre na hora. Pouco tempinho, muito pouco tempo, ele está morto, porque não tem mais vida. O que Jesus diz para os seus discípulos é, eu sou a videira, vocês são os galhos. Se o galho permanecer na videira, vocês vão dar fruto. Isso é o cristianismo. Mas se vocês separarem de mim, se vocês desligarem de mim, vocês vão secar e morrer. E não servem para nada, a não ser ser lançado no fogo. Queridos, a palavra minha ênfase nesta noite é permanecer. Permanecer com Deus. Permanecer com Deus. Esse é o cristianismo. O cristianismo é um relacionamento o tempo todo com Ele. Eu estava na sexta-feira passada, se eu não me engano, semana passada. Eu tinha ficado num jejum grande, eu estava consagrando demais a Deus. Eu estava tão assim, pegado, tão consciente. Tinha ficado horas lá no meu quarto orando e clamando. Eu desci de elevador para ir trabalhar. Quando a porta do elevador abriu, eu fui para trás. Eu falei, não vou sair. E eu não saí. E a porta ficou lá me esperando. E eu falei assim, não vou. E eu parei e falei assim, Deus, eu só piso ali. Se eu tiver certeza que pisando ali você está comigo. Porque eu vou andar com você. Eu quero viver hoje com você. O que eu vou falar, a maneira como eu vou pensar, as decisões que eu vou tomar, os lugares que eu só vou fazer se for nós dois juntos, porque eu quero te agradar, eu quero te observar, eu quero te reparar, eu quero te conhecer, eu quero estar com você. Tudo isso parece muito teórico, e é mesmo, mas Jesus, quando falou em João 15, ele resolve a charada, e você não vai gostar do que eu vou falar. Porque quando a gente vê todo o ensino de Noé, praticamente toda a Bíblia, você vai ver Deus dizendo, permaneça comigo, permaneça, não afaste de mim, não afaste de mim. Agora, a pergunta que você tem que me fazer é, Paulo, como? Como eu faço para não me afastar? Como eu faço? Como eu faço? E Jesus, em João 15, ele fala as duas maneiras como eu faço para nunca me desligar do Senhor. E aí é que a gente fala, não é possível que seja isso. É possível. É possível, sim. Abre aí na sua Bíblia, em João capítulo 15. Abre aí João 15. Eu não sei de cor, devia saber. Sei mais ou menos, mas eu quero falar certinho. Em João 15, olha o que está escrito aqui. Ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu acho que é o verso 8 agora. Se vocês permanecerem em mim, 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Como permanecer em Deus? Como andar com Deus? Se eu tenho que sair de casa, se eu tenho que estudar, se eu tenho que fazer prova, se eu tenho que tratar o dente, como é que eu estou lá assim, ah, Deus, doendo para caramba? Como é que eu vou permanecer em Deus se eu estou numa roda conversando com um amigo? Eu vou para um mosteiro? Eu vou virar um ermitão? Eu vou me esconder numa caverna e vou virar um bicho esquisitão lá? Como eu vou poder estar com Deus e viver nesse mundo? Jesus falou. E ele disse, primeiro, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Primeira coisa, permanecer em Jesus é permanecer na palavra de Jesus. Eu vou dizer de novo, permanecer em Jesus é permanecer na Bíblia. É permanecer na Bíblia. E a minha pergunta é uma só, sério mesmo. E essa pergunta ela é catastrófica na nossa geração. Catastrófica. Quanto tempo você tem dedicado e investido na leitura e na meditação das Escrituras Sagradas? Gente, eu estou falando que você poderá descer a escada e viver lá fora e ser uma bênção e não ter medo nenhum se você, antes de sair, pegou a palavra. Porque essa palavra é tão poderosa, gente, ela é tão poderosa, ela é tão viva, que quem gastou tempo com Deus, quem tirou tempo com Deus primeiro antes de sair, quando sair lá fora, não está por baixo, está por cima. A Bíblia não é só um livro, gente. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a boca de Deus na terra hoje. Deixa eu dizer de novo, isso aqui, irmãos, é a boca de Deus. O Todo-Poderoso, o Misterioso, o Invisível, o Deus que a gente quer conhecer, fala conosco através da Bíblia. Deus fala. Agora, por favor, muita gente fala com você, mas quem é que fala e o mundo aparece? Quem é que fala e a luz aparece? Quem é que fala e a treva foge? Quem é que fala e o morto levanta? Só Deus. Não menospreze o que Deus pode falar, porque o que Ele pode falar, se Ele chegar e falar assim, você é o mais abençoado do mundo, já era, você já é, cara. Se Ele chegar para você e falar assim, pronto, você já está livre de toda a sua preocupação, leve, alegre, pode voar, é, sai voando. O que Deus falar, está falado. Agora, a boca de Deus é a Bíblia. Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Escolher, igual Enoque escolheu, permanecer em Cristo significa permanecer tempo na palavra. Então, veja bem, primeira coisa, se você quer andar com Deus, permanecer na presença de Deus, sem tirar tempo a sós no seu dia, um momento com a palavra, de oração e a Bíblia, você jamais conhecerá Deus, jamais o adorará, jamais viverá o relacionamento, jamais agradará a Deus. Segunda coisa, é ainda pior ainda, porque ele diz assim, ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em Jesus, quem está dizendo é Jesus, minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiser e será feito. Permanecer em Jesus, em segundo lugar, você permanecerá na presença dele se você orar. Se você não só ouvir a Deus, mas você falar com Deus, porque a oração é falar com Deus. Então, fala assim, Paulo, eu não acredito. Eu não acredito. É verdade. É verdade. O grande segredo de permanecer na presença de Deus é a Bíblia e a oração. Ou seja, tirar tempo com Deus. Poxa, pastor, a gente vem na quinta-feira aqui. A gente vem na quinta-feira pensando que vai ser o culto do milagre, vai ser o culto da bênção, vai ser o culto do derramamento, que você vai dar uma palavra de salvação, que você vai dar uma palavra. Deixa eu falar com você com muito amor e respeito. Nós queremos pregadores que falem o que a gente quer ouvir. Nós queremos pessoas que passam carinho na gente, ou que vai dizer o que a gente gosta de ouvir. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito simples, mas muito difícil. Se eu pudesse fazer, por cada um de vocês, uma bênção assim, sem igual, e eu pudesse escolher que bênção eu te daria, se eu pudesse levantar minha mão e te dar uma coisa, eu não te daria uma perna nova, um marido novo, não te daria uma fortuna, não te daria um negócio novo, não pagaria suas dívidas, eu não apagaria o seu passado. Se eu pudesse te dar uma bênção, eu levantaria minha mão e botaria dentro de você o hábito de tirar tempo com Deus. Se eu pudesse te dar a maior bênção que eu podia dar a um homem, se eu tivesse esse poder de orar e fazer você mudar, eu te daria, e ó, você ia me agradecer, porque isso vale mais do que eu te dar 1 milhão, 10 milhões, do que eu te dar uma diretoria de uma empresa, do que eu resolver seu problema, ou fazer sua mulher virar uma santa. Aliás, isso é um milagrão, não é? Cara, deixa eu dizer, se eu tivesse poder, eu ia pedir para Deus, dá para cada um deles o hábito de tirar tempo com Deus todo dia. Porque se você permanecer no Senhor, você pede o que você quiser e será feito. Sabe por que nós não temos? Porque nós não agradamos a Deus. Gente, a palavra agradar, sabe o que significa? Deus gamou. Alguém lembra dessa palavra? Deus gamou, ficou gamado. Na minha época eu falava assim, meu Deus, estou gamadão, apaixonado, doidão, louco. Deus ficou louco. Sabe por que Deus pegou Enoque? Paixão. Lá vem logo para cá e puxou ele da terra. O homem foi puxado pela mão de Deus e ficou com ele. Não, é céu de uma vez. Eu não aguento esperar você morrer, rapaz. Deus apaixonou. Já imaginou Deus assim com você? Ele vai te negar alguma coisa? Se eu posso fazer uma coisa por você, se eu posso te dar algo, eu ia te dar o hábito de gastar tempo com Deus. E se eu pudesse, sério mesmo, se eu pudesse levar você na minha casa, em segredo, todo dia de manhã, se eu pudesse, numa boa, se você fosse chegar na minha casa, você ia ver um doido lá, apaixonado, rindo, maluco, todos os dias, eu acordo, eu fico louco para acordar, cada dia eu acordo mais cedo, eu estou perdendo sono, cada dia. Eu antes gostava de dormir 6 horas por noite, nunca mais estou dormindo, eu durmo 5, 4 e meia, já está mais do que bom, não tenho sono nenhum, eu sou dínamo de energia e fé. Isso eu estou falando há anos, agora eu acordo cedinho, sabe o que eu vou fazer? Eu pego minha Bíblia, eu tenho meu cantinho lá no sofá, eu fecho as portas, é uma sala grande, abro as janelas, a vista, o céu vai acordando, e eu primeiro adoro. Eu pergunto para Deus se ele está chateado comigo alguma coisa. Eu pego o 4x4, eu leio os 4 capítulos, eu anoto, eu risco minha Bíblia toda. Depois eu vou ler o Novo Testamento, eu pego ali, não é? Estou lendo Timóteo, aí eu leio um salmo, eu começo a orar, eu oro por você, eu oro pelos meus pastores, eu oro pela minha filha, eu levanto minha mão, eu levanto na cidade, eu vejo lá da minha janela ali, eu vejo esse prédio aqui, ó, eu ponho a mão, eu falo avivamento, eu oro, eu fico uma hora e meia, duas horas. Lá Deus me dá pregação, lá Deus me anima, lá Deus me dá dom, lá eu falo em língua, lá eu canto, eu boto meu celular e eu coloco, eu acho as músicas mais bonitas. Eu fico procurando as músicas, aí eu falo, eu mando, Bete, eu quero que cante essa música no culto. Sabe por quê? As músicas aqui, é a música que eu fico ali no meu momento, eu fico louco. Aí eu vejo minha mulher acordando, eu ouço barulho, o café começa a cheirar, né? Daqui a pouquinho eu já vou lá, dou um beijão nela. Meu amor por ela está novo, meu dia está novo. Eu já sei que eu tenho uma reunião, já orei por ela. Eu já sei que eu tenho uma visita, eu já orei. Eu estava cansado, mas eu já estou animado de novo. Deus falou comigo. E sabe o que acontece? Eu vou pisar fora do meu elevador, e na hora que eu botar o pé, eu vou sair lá e falar assim, ele está comigo. Eu vou reparar, eu vou estar alegre, eu vou estar esperançoso. Eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho um monte de questão, eu tenho preocupação, mas está tudo com ele. Eu permaneço nele. Se eu não aparecer aqui, no domingo eu fui arrebatado. Se eu não aparecer, é porque ele me tomou. Porque eu estou apaixonado, eu estou louco com Jesus, eu tenho saudade, eu tenho gostosura. Sabe o que é um hábito? Eu não tomo café nem um dia sem ler a palavra. Eu digo, no Bible, no coffee. No Bible, no coffee. Não tem Bíblia? Vai ficar sem comer. E eu adoro café, gente. Eu adoro, o pão de queijo começa a cheirar. Ah, o toastzinho gostoso, o queijinho de Minas, o mamãozinho cortado, o cereal. Eu adoro tomar um café, mas se eu não ler minha Bíblia, eu não vou tomar meu café. Aí você fala assim, como é que o pastor prega tanto? Como é que o pastor é tão abençoado? Como é que o pastor faz isso? Por que a casa dele fica lotada? Por que o casamento dele dá certo? Por que não falta nada para ele? Por que ele nunca fica doente? Por que os filhos dele são crentes? Por que os amigos dele gostam dele? Por que ele é chamado porque não sei o quê? Por que você fala assim? Eu falo, eu sou um retardado perto de vocês, mas eu agarro em Jesus. Eu ando com ele. Eu ando com Jesus. Meu desafio para você. Meu desafio. Minha pergunta. Permanecer na presença de Jesus é um valor para você? O que é um valor para você? Sabe o que é valor? É o que você dá tempo. Talvez sua condição física seja um valor, porque você gasta todo dia 2 horas na academia. Parabéns. Para mim é um valor também. Eu consigo fazer isso 2 vezes por semana. Talvez comer gostoso é um valor para você. Para mim é, porque eu todo dia almoço. Eu todo dia estou na mesa, eu gosto de comer. Ficar com a minha família é um valor para mim, sabe por quê? Porque eu vou sair correndo daqui, não vou sair com nenhum amigo, não vou lá para casa dar mais um beijo na minha mulher. Vou ligar para minha filha lá, bater um papo, vou dar um alôzinho para outro, que não passo uma noite sem dar um alô para outra. É um valor para mim. Jesus é um valor para você? Permanecer na presença dele é um valor? Se é, me mostra o tempo. Porque se não é tempo, não é valor. E se não é valor, você não agrada a Deus, você não tomou a decisão. E muitas vezes a gente não entende por que a nossa vida tão curta não tem uma história bonita. A história de Enoque não é bacana, não, é fantástica. Porque diz só isso, Enoque andou com Deus. E Deus o levou para o céu. Amado, meu querido, te amo demais, muito mesmo. Faz essa história. Começa hoje. Porque tudo começou com uma decisão. Enoque andou com Deus. Ele decidiu. Toma a decisão. É fácil, pastor? Não é, não. É mudança de hábito, é valor. Então, a gente é todo atrapalhado. Mas começa a repetir. Daqui a pouco, você consegue. Sabe por que que tem gente? Sabe por que que tem gente que não consegue orar? Sabe por quê? Não ora nunca? Deixa eu perguntar aqui, por favor. Quem consegue aqui? Quem aqui nesse salão consegue, assim, amanhã cedo, bota um short, vai correr amanhã, assim, sem parar para beber, não é de carro também, é a pé, 20 quilômetros, correr 20 quilômetros. Quem corre 20 quilômetros aqui? 20 quilômetros. Tem gente que corre. Cadê? Tem gente que corre 20 quilômetros. Minha filha lá, que mora nos Estados Unidos, correu a maratona agora, lá de Toronto. Né? Corre a maratona. Bom, tem gente que corre, mas a maioria de nós não corre. A maioria de nós não corre. Agora, quem aqui acha que está fora de forma? Levanta a mão. Fala, não, eu estou fora de forma. Fabinho, vem cá, faça. Você, vem cá. Eu estou vendo que você está fora de forma, mas vem cá, Fabinho. Fabinho, você está fora de forma. Você consegue correr 20 quilômetros, Fabinho? Não, ele não consegue. Está na cara. Está na cara que ele não consegue, né? Está na cara, está na cara. Agora, Fabinho, faça favor. Faça favor. Você vai sair daqui, por favor, correndo. Você vai correr aqui, vai dar a volta ali por trás, aquele corredor, vai passar lá, vai passar ali atrás do Márcio, vai voltar aqui. Você consegue fazer isso? Correndo, vai lá, corre, correndo, pode ir. Dá uma salva de palmas, vamos lá, vamos, vai, vai. Aí, vai, vai, ó, ó. Não, não precisa ir aí não, só é aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, rapaz, aqui, ó, vem cá, só isso aqui, ó. Vai, 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 para não. Vamos, 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 marca o passo dele. Marca o passo dele, marca o passo dele. Vai, corre, aí, atrás aqui dele ali, ó. Olha o Márcio ali. Vai, Fabinho, ó, ele leva jeito, tá vendo? Ó, oh, é meu amigo, por isso que eu gosto de zoar com ele, que é meu chapa, chapa da minha casa, amigo da minha família. Aqui, chega, aqui, ó, aqui, a linha de chegada, a linha de chegada. Pronto, aí, deu conta. Deve ter sido a última corrida que ele faz nos últimos 5 anos, pelo que eu estou vendo, porque o bicho estava ofegando. Mas peraí, você deu conta? Morreu? Não. Sabe por que, que a maioria não ora? Porque fala assim, eu não consigo orar. Aí eu falo assim, você não consegue orar? Não, não consigo orar. Alguém consegue correr 20 quilômetros aqui? Não. Mas você consegue dar essa volta? Consegue. Então, minha pergunta, você consegue orar 2 minutos? Não, falo sério. Quem está aqui nesse salão, você consegue fazer uma oração? Fica aqui, Fábio. Você consegue fazer uma oração de 2 minutos? Quem consegue? Levanta a mão. Cara, você sabia que tem gente que não faz uma oração de 2 minutos por dia? E se você começar orando 2 minutos? Tem alguém que depois, se orar uma semana, 2 minutos, consegue na outra orar 4 minutos? Você consegue orar 4 minutos? Deixa eu dizer uma coisa, se você orar 4 minutos todo dia, você já orou. É mais do que 0 oração. Você entende? Você consegue todo dia ler um verso da Bíblia, um capítulo da Bíblia. Sabe, gente, é hábito. E se você orar 4 minutos, quando você observar, você vai estar orando 8, 12. E se você passar 15 minutos do seu dia, de joelho, colocando sua vida, dizendo que ama Jesus, pedindo perdão, 2 minutos, 4 minutos, 15 minutos, sua vida espiritual, sua vida em geral vai ser transformada. Eu garanto. Eu garanto. Eu não tô, a maioria não ora porque pensa o seguinte, orar é passar a noite orando. A orar é ficar 1 hora orando, eu não consigo. Eu estou falando de 2 minutos. Assim como ele consegue correr, mesmo estando fora de forma, você consegue orar, mesmo estando fora de forma. E se você fizer isso, você já começa a ter relacionamento com Deus. E se você começar a ter relacionamento com Deus, você começa a afastar do mundo que está indo para a morte. E você começa a virar a sua vida. Seu coração começa a mudar, o poder de Deus começa a vir, Deus começa a olhar para você de uma maneira, o anjo já chega perto, porque fala, opa, está falando com o Pai. Você já começa a ser alvo dos olhos de Deus, você já começa a melhorar, e é incrível, porque é um pouquinho, a maioria não corre, porque fala assim, eu não consigo correr mesmo, então sabe quanto ele corre? 0. Mas e se o Fábio todo dia desse uma corridinha? Ele ia ficar fantástico. Se todo dia desse uma caminhadinha, já era uma maravilha. Você sabe que se você pegar o carro na garagem e não subir de elevador e for de escada, só de fazer isso todo dia, que seja 3 lances de escada, você não é mais uma pessoa sedentária? Só de subir escada, você já sai fora da classificação? Se você orar 2 minutos por dia, você não é mais um que despreza a Deus. Deus fala, pelo menos 2 minutos meu filho está falando comigo. Você não tem ideia de quando Deus vai olhar para você com amor. Obrigado, amado. Você é muito querido. Deixa eu dizer para você. Poxa, pastor, que palavra boba que você deu hoje.
É?
É boba? É boba? É boba? Escreve o que eu estou te dizendo. Os que hoje ouvirem essa palavra e tomarem uma decisão e começar a escolher permanecer na presença de Deus, sua história e sua vida vai mudar inteiro. Inteiro. Você vai experimentar o que você nunca pensou e você vai começar a dizer, meu Deus, eu agora estou conhecendo a Deus. Eu estou conhecendo. Eu estou ficando amigo de Deus. Eu agora não é mais um desconhecido de quem eu ouvi falar. Eu vejo Deus, Ele fala comigo, Ele responde minha oração, meu coração, minha vida está mudando, meus problemas estão ficando pequenos, todas as situações estão mudando, Deus está me ouvindo, Ele está falando, eu estou permanecendo, e sua história vai começar a ser, andou com Deus e Deus o levou. Sabe o meu alvo para a sua vida? Botar você no céu. É você ir para o céu, meu querido. Ah, mas esse é o alvo. E você tem que dizer, eu vou para o céu. Então, por isso, não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. Eu também gosto de uma camisa arrumadinha. Eu também gosto de uma comida boa. Eu gosto de andar num carro legal. Mas isso não é meu amor. Se tiver bem, se não tiver. Agora, se eu tiver que ter isso, trocando por Deus, eu prefiro ficar a pé, nu e faminto. Mas eu ter meu relacionamento com Deus. Porque isso aqui me leva para o céu. Agora, na perspectiva dali, ó, é inferno. Isso aqui vai virar dilúvio, vai virar morte. Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Será que esse valor tem sido um valor para a sua vida? Tempo com Deus? Será que como crentes, como líderes de célula, como líderes, como pais de família, nós temos enfatizado dar importância andar com Deus e permanecer nele.